Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias e você está se perguntando aí que episódio extra, que coisa essa que apareceu aqui no meu feed. Esse episódio extra era para ser um Boa Noite Internet secreto, o podcast exclusivo para quem apoia o Boa Noite Internet, mas num oferecimento de Promobit, tá aí liberado para todo mundo ouvir, com a conversa que eu tive com Gabriel Alves, Head de Crescimento, diretor de marketing do Promobit, onde a gente falou de Black Friday, de mercado, de e-commerce, de crescimento, dos grandes players, dos marketplaces, falou de dica para lojista, falou de dica para consumidor, como funcionam as coisas, como funcionam os bastidores do e-commerce da Black Friday e também os bastidores do Promobit para se preparar para essa data, para esse o carnaval para eles, né? Principalmente em ano de Copa do Mundo, em novembro de Copa do Mundo. Então, muito obrigado aí, Promobit, mais uma vez por esse patrocínio, por essa parceria aí que já vem de longos anos. Com vocês, a live especial de Black Friday do Boa Noite Internet. Estamos gravando muito bem. Começou oficialmente agora a live. Muito obrigado, Gabriel, aí por entrar para participar com a gente, fazer essa coisinha aqui. A gente vai ficar mais ou menos até as 10 da noite falando de Black Friday, falando de Black Friday, falando de ofertas, falando de mercado, tirando as dúvidas da galera que está participando aqui do canal de texto. Você não precisa, Gabriel, se preocupar com o canal de texto, deixa comigo. E a gente vai interagindo aqui. E, bom, como, né, diz a boa educação, a boa praxe, queria que você se apresentasse, falasse quem você é, o que você faz no Promobit, por que o Evandro te botou nessa roubada aqui. Dá um oi pra galera.
Pronto, vamos lá, Cris. Pô, primeiro, prazer estar aqui, obrigado por me receber aqui, receber o Promobit aqui no Boa Noite Internet. Cara, o Promobit, ele é uma comunidade online, né? A gente tem mais de quase 2 milhões e meio de usuários, que basicamente é focada em oferta, promoção e desconto, né? E eu hoje toco as áreas lá de dados, comercial, marketing e do Promobit, né? Toco tudo que envolve crescer o Promobit ali tá comigo, né?
Legal, você é o famoso Growth Hacker, vocês acreditam nessas buzzwords, Growth Hacker, essas coisas todas?
Cara, eu acredito, acho que tem bastante coisa que faz sentido aí na metodologia, mas na prática, assim, não tem muito o que inventar, né? Testar, Bom. Aprender e fazer as coisas acontecerem, mas tem muito do marketing tradicional que ainda é muito muito importante.
Bom, show demais. Então eu queria começar o seguinte, fazendo quase que nem série de televisão que faz o Previously, né? Em 2019 a gente fez aqui no Bônus de Internet, inclusive o Evandro participou, o especial Guia de Sobrevivência da Black Friday, onde a gente falou até de truques, life hacks e afins, né? O famoso keep calm e paga no boleto, né? De estratégias de achar ofertas e tal. E hoje eu tô, inclusive, no papo que a gente foi tendo aqui no Discord durante a semana, a galera mandando pergunta mais voltada para coisa de mercado e tal. E então, eu queria que você me contasse, até porque, né, de 2019 para cá, coisas aconteceram no mundo, vivemos momentos históricos e tal. Bastante mudou coisa. Muito de mercado, de perfil de consumidor, de Black Friday como evento, o que mudou de 2019 para 2022 no e-commerce em geral e na Black Friday?
Cara, acho que bastante coisa mudou, né? Assim, acho que falando do e-commerce em geral, a gente teve a pandemia, né? Que foi acabou acelerando muito o e-commerce como um todo, não só no Brasil, no mundo inteiro. Em mercados mais maduros, como os Estados Unidos, por exemplo, teve até uma retração pós-Covid, né? No Brasil, que a gente tinha ainda um e-commerce muito pouco desenvolvido, esse crescimento acabou se mantendo mais forte, né? Então, o e-commerce brasileiro, ele continua, numa taxa de crescimento, e isso de 2019 para cá, acho que foi acho que a grande mudança que teve, né? E acho que essa Black Friday especificamente, né? A gente também teve um amadurecimento da Black Friday como um todo no Brasil, né? Então a data foi se tornando mais relevante, né? Acho que o mês de novembro inteiro até, porque a Black Friday ela não é só a Black Friday. A gente tem no dia 11 do 11, que nem todo mundo sabe, mas a gente tem a Black Friday chinesa, né? Que é o dia dos solteiros lá, o Double Eleven que eles chamam, tem vários nomes. Mas a Black Friday na China, a data importante para eles é 11 do 11. E aí, para quem importa, para quem compra coisa de AliExpress, de essas lojas que trazem da China, é uma data relevante também. A gente tem a Black Friday e tem a Cyber Monday na segunda, né? E além disso, a gente tem vários e-commerces e várias lojas que elas tentam antecipar essas promoções, né? Porque
Ah, legal.
até o ponto da. A logística é complexa, né? Imagina você ter o faturamento de um mês inteiro concentrado em um dia, né? É muito bom vender, mas tem que entregar também, né? Tem a logística fica cada vez mais complexa. Então você vê que o mês de novembro inteiro ele acaba sendo um mês muito relevante para o e-commerce. E para terminar, eu acho que assim, essa Black Friday especificamente do ano de 2022, ela vai ser diferente de tudo que a gente já viu e dificilmente a gente vai ter outra igual a essa. Porque a gente vai ter a Black Friday no meio da Copa do Mundo, né? Que
Ah,
vai
pode crer.
mexer muita coisa, né?
Que Copa do Mundo já é tradicionalmente o ano de trocar de televisão, né? De comprar uma televisãozinha nova. Eu até comentei pra galera, eu tô querendo pegar um soundbar, quero dicas aqui no canal. O que que eu devo prestar atenção numa soundbar e tal. Mas eu achei curioso também, você falou um negócio que eu não sabia, que o e-commerce brasileiro não teve uma queda que nem dos Estados Unidos. Ontem rolou a mega demissão na Meta, né, no Facebook. E uma das coisas que o Mark Zuckerberg alegou na carta aberta dele aos funcionários é de que havia uma aposta de que o e-commerce ia subir durante a pandemia, lockdown, todo mundo em casa, e ia permanecer alto porque ia se criar o hábito, etc. E, portanto, ele contratou pessoas para, né, para dar conta disso. E não foi o que aconteceu, o mercado caiu e eu não tinha noção de que no Brasil a previsão que era para os Estados Unidos se concretizou, a galera. Mas é isso, a galera criou o hábito, foi os próprios lojistas que se prepararam melhor, que até então não estavam muito preparados para e-commerce. Como é que. Por que que o Brasil segurou a onda e os Estados Unidos não conseguiu segurar?
Eu acho que o principal ponto é que quando a pandemia chegou, a gente viu claramente que aqui no Brasil tinham empresas que estavam mais preparadas para virar para o digital, né? E tinha empresas que não estavam tão preparadas, que estavam muito dependentes ainda das lojas físicas e tudo mais. Então a pandemia forçou essa galera toda a migrar para o digital. Teve uma digitalização, né? A gente estava mais nos Estados Unidos já não tinha isso. Eles já tinham um e-commerce mais maduro, assim, grandes varejistas todos estavam online. E a gente na verdade isso acelerou que a gente trabalhasse a digitalização mesmo desses grandes varejistas. E hoje a gente está vendo também o fenômeno dos pequenos varejistas se digitalizando, os marketplaces crescendo, os grandes varejistas investindo nesse 3P, né, que eles chamam, né, do marketplace mesmo, da venda terceirizada. Então, acabou que a infraestrutura que a gente não tinha, a gente foi obrigado a criar, e uma demanda reprimida surgiu, né? Enquanto lá eles já foi uma necessidade, a estrutura já estava lá, foi uma necessidade temporária e depois que a necessidade passou, voltou para a normalidade, né?
Entendi. Mas você estava falando do 11/11, do dia solteiro, que era um. Quando eu trabalhava com publicidade, era um sonho que eu tinha criar o dia do solteiro no Brasil, mas não em novembro, porque aí já tem Black Friday e tal. Eu considero que a coisa mais. E é sem sarcasmo, a coisa mais incrível já inventada na publicidade é o Dia dos Namorados, inventado pelo pai do João Dória Júnior, a pedido da Câmara de Comércio, da Associação dos Comerciantes de São Paulo. Ele inventou um feriado que era, na época, o segundo maior feriado em vendas, segunda maior data de vendas no Brasil, só perdia para o Natal, não sei como é que está agora versus a Black Friday. Mas você estava falando que o brasileiro ainda está entendendo o dia do solteiro chinês, 11/11, inclusive amanhã, no dia dessa gravação aqui, eu recebi o e-mailzinho aqui do AliExpress, já aproveite as ofertas e tal. O brasileiro, como é que está o brasileiro nesse meio? É uma data, logo de cara, é uma data conhecida, eu tenho que explicar como é que é a pessoa, como é que a galera compradora se relaciona com o 11/11. Qual é o nome oficial? É o 11/11? É o. Pra
Na
gente
verdade,
falar
tem
aqui.
vários nomes, né? Ela surgiu lá na China como dia do solteiro, né? Que era exatamente uma brincadeira de, ah, vamos nos presentear, a gente que é solteiro, então para você comprar uma coisa para si mesmo. Mas ela, a data é 11 do 11, né? Então eles acaba que eles chamam de dia do solteiro lá na China, mas também ficou apelidada de Double Eleven lá, 11 do 11.
Ah, boa, boa, lá, mano.
Tem os três nomes aí, cada um chama da maneira que achar mais conveniente ali.
É, que a brincadeira do número um é o dia com mais número um no ano, né? E aí você tá sozinho, essa zoeirinha e tal. E aí a galera no Brasil tem o costume de aproveitar, ou é por acaso, ah, eu ia comprar mesmo, aproveitei que tava em oferta, como é que é isso?
A gente roda uma pesquisa todo ano com os membros da comunidade do Promobit para medir a intenção de compra em novembro, né, nessas datas-chave. E a gente vê que a Double Eleven, lá o Dia do Solteiro, ele está ficando mais conhecido, né? Todo ano, quando a gente roda a pesquisa, a gente vê que mais gente fala que já ouviu falar, pelo menos, né? Mas a intenção de compra é bem menor. Assim, quando a gente compara a Black Friday, por exemplo, 81% dos membros da comunidade do Promobit planejam comprar alguma coisa na Black Friday. Quando a gente vai para Double Eleven, só 30% pretende comprar alguma coisa, apesar de 70% das pessoas já conhecerem a data, né? Então ainda tem muita restrição, até toda a complicação de trazer de importar da China,
Sim.
de prazo de entrega, risco de taxação, enfim.
É, o famoso. Inclusive era uma mensagem publicitária, não sei se era do AliExpress, qual que era, de uns anos atrás, que era assim: se você não tem pressa, compre com a gente, que é tipo assim, né? Você não sabe quando vai chegar e tal, mas o preço é melhor para algumas coisas, então se você não tá com pressa, compra aqui com a gente e tal. Mas será que essa baixa adesão, vamos chamar assim, nesse esse número muito menor de pessoas querendo comprar no 11/11 chinês também não tem a ver com o tipo de produto? Porque, de novo, no mundo, na Black Friday pré-pandemia, o que era uma data conhecida por eu vou esperar o ano todo para comprar aquela coisa mais cara, tipo televisão, celular, né? Para esperar fazer isso, não, vou juntar esse dinheiro aqui, vou ficar de olho nas ofertas aqui no preço flutuando, vou ver qual é a média de preço aqui, ela para saber se o preço está bom. Até nisso que você falou, né? De repente, uma semana antes da Black Friday apareceu uma oferta boa, mas era o famoso ticket alto, né? Era a televisão, o celular, o computador, o PlayStation 5, essas coisas. O brasileiro compra esse tipo de coisa cara da China ou não? Isso acaba sendo nas lojas brasileiras que entregam e tal.
É perfeito, cara. Tua análise é perfeita, Cris. Pela nossa pesquisa aqui, os dados que a gente tem, o ticket médio da Double Level, ele é 10 vezes menor do que o da Black Friday em si, né?
Legal, legal.
E assim, até as categorias de interesse são diferentes, né? Quando a gente compara quais são as categorias mais procuradas na Double Eleven e as mais procuradas na Black Friday. Um dado interessante que você falou também é que quando a gente perguntou pra galera por que que eles não comprariam, né? Então, assim, as duas maiores motivos empatados ali, 25% para cada um, foi o primeiro, falta de confiança no evento, mais geral, assim, não acredito muito, acho que as ofertas não são de verdade, enfim. E a segundo motivo é falta de interesse nos produtos, assim, ele não quer comprar
Boa.
nada, ele quer televisão, quer comprar, não quer comprar nada do que normalmente se importa da China, né?
Legal. E no Brasil, o e-commerce já está. O consumidor já compra por e-commerce no Brasil inteiro. É uma coisa mais restrita, até por questão de. Você está falando de logística, até por questão de distribuição. Como é que está isso hoje em dia no Brasil?
Pronto, esse dado é interessante também. A gente ainda tem o e-commerce muito concentrado na região sudeste, né? Enquanto a região sudeste, ela tem 42% da população e mais ou menos 55% do PIB, ela tem 62% do faturamento de e-commerce, né? Bem desproporcional. E aí, quando a gente vai entender esse fenômeno por dentro, fica claro, assim, tanto empiricamente, quanto com os dados de pesquisa que a gente tem, né? Que o prazo de entrega e o custo de frete, eles tornam essa operação bem mais complexa, né? É um problema que está diminuindo, né? Porque por dois motivos. Primeiro, você tem a digitalização dos pequenos, né, dos negócios regionais, negócios locais nas outras regiões, né? Então, o varejo físico indo para online, isso gerando ali o maior faturamento de e-commerce na região. E o outro são os grandes varejistas, de fato investindo em logística, em last mile ali, para conseguir entregar o produto, em todas as regiões do Brasil com um custo menor e com uma velocidade maior, né?
Ah, boa, porque era isso, né? Era uma pergunta famosa, até em tom de piada da galera do Nordeste, tá? Mas e o frete? Entrega aqui e tal. E eu tive uma experiência, foi meio que o inverso disso. Eu estava procurando um computador para comprar, e aí eu achei uma oferta das Casas Bahia, no notebook da Samsung que eu estava de olho. E aí, na hora que eu fui comprar, ele falou: não, na sua região não tem mais. Eu falei assim: ah, então. Eles estão segmentando na própria interface do negócio. Ele tem a logística mais para lá, mais para cá, mais para o sul, mais para o norte e tal. Então eu não tinha conseguido comprar, mas aí eu fiz o que eu perseverei, continuei de olho nas ofertas e achei e comprei. O computador está aqui do meu lado, bonitinho. O nome dele é comprido: Galaxy Book 2 Pro. E falarei muito dele durante essas semanas aqui no Discord, porque tô achando ele show, tô adorando. Mas aí eu quero usar esse exemplo do computador para te fazer uma pergunta que eu sinceramente não entendo e fiquei até com medo, que é o seguinte: se você entrar no site da Samsung, e eu tava vivendo a mesma coisa, que eu tava na dúvida se eu ia comprar um MacBook Air ou esse computador, ou alguma coisa do tipo. E esse computador no site oficial da Samsung, o preço de tabela dele é mais de 10 mil reais, tinha por acho que 11.500 e tal. E eu comprei por 6.750, acho que foi um negócio assim, comprei quase metade do preço. Como é que essa conta fecha? Tipo assim, uma coisa é eu vender, sei lá, um produto de supermercado, de prateleira. Ah, não, consegui um desconto aqui na quantidade, no produtor, no agricultor e tal. Mas um eletrônico, uma televisão, um computador, eu falei assim: não, não é possível, esse negócio deve ser. Mas assim, era no site da Casas Bahia, dizia ela: vendido por loja oficial Samsung. Então, beleza, eu comprei, até porque se não chegasse, a Casas Bahia que lutasse. Mas não sei se você sabe a explicação para isso, se tem, enfim, e tá tudo certo se não souber. Como que esses lojistas conseguem tirar uma diferença de preço tão grande num produto que a gente sabe que tem uma margem pequena?
Na verdade, assim, eu trabalhei muito tempo na indústria também, né? E isso... E hoje também eu vejo muito isso no Promobit, que é o seguinte, uma coisa é a indústria e outra coisa é o e-commerce da própria indústria, né? Então você tem a loja oficial da Samsung, que é um e-commerce que é operado por um time ali de e-commerce que não tem nada a ver com a fabricação, com a produção ali dos equipamentos. E do outro lado você tem a indústria que atende esse e-commerce, que eles têm uma margem muito maior, né? Porque ele produz e vende ali dentro do CNPJ, são todos deles. Mas ele também fornece para outros varejistas, né? E aí ele controla o preço ali no e-commerce dele, na loja dele, ele tenta manter a referência de preço ali, ele é o quem menos quer bagunçar o mercado, quer fazer desconto agressivo, fazer um negócio, porque vai baixar a referência de preço do produto dele, né? E vai gerar um problema com outros clientes dele, com a Casas Bahia, com, enfim, qualquer outro varejista aí que esteja vendendo. E aí, pô, você tá me vendendo aqui, tá vendendo mais barato que eu, então acaba que eles têm uma briga muito grande para tentar tabelar os preços ali, né? Tentar botar todo mundo num preço mais ou menos igual e ainda assim ser competitivo, né? Dentro da loja da Samsung. Mas eles não têm interesse de rasgar muito preço dentro da loja oficial, né? É até ruim
Legal.
para outros varejistas fazem isso.
É isso, eu achei, mas enfim, se dei bem, tô aqui com o meu computadorzinho bonitinho. Eu brinco que ele é o MacBook Air, só que roda Windows. E tô. Ele tem umas coisinhas aqui que vem ao caso na pauta de hoje. Por exemplo, não tem a tecla barra e ponto de interrogação que fica aqui no direito, na parte direita do teclado, que me deixa completamente louco. Mas depois no Discord a gente discute isso. Inclusive, eu já vou pedindo para a galera que está aí no chat, vai lançando aí no chat a sua lista de desejos. O que vocês estão a fim de comprar? O que vocês estão de olho? O que vocês colocaram na lista de desejos lá do Promobit? Botei o link aí para levar para o site. Usem o link para o seu Evandro depois ver que veio daqui o acesso. Mas o que vocês estão de olho? Tipo, o Stefano falou de. Chegou já um teclado mecânico dele, não tinha pensado nisso. Teclado mecânico é uma boa também. O Ramon tá falando de QLED 55 polegadas. Tá botando aí, daqui a pouco a gente dá uma passada aí na lista. Mas queria até aproveitar isso para perguntar para você, Gabriel, assim, o tipo de coisa, a gente tá falando de ticket alto, médio, pequeno, não sei o quê, o tipo de coisa que as pessoas compram na Black Friday. Mudou de 2019 para cá? O que que é? Ainda é essa visão que eu tenho de. O Alei Gusto até falou aqui, o Treat Yourself Day, né? Vou me dar de presente. Eu sempre vi isso. Quando eu morava, famoso, morava na gringa, morei nos Estados Unidos e no Canadá, a impressão que eu tinha, e aí os nossos ouvintes aqui que moram fora do Brasil confirmem isso ou não, eu tinha a impressão que a Black Friday era assim, cara, tem esse feriadão aí do dia de ação de graça, tô de bobeira. Já vou aproveitar para fazer as compras de Natal aqui e depois não preciso mais me preocupar com isso. Então era comprar as coisas para dar de presente. E que quando chegou no Brasil, por causa do desconto e tal, acabou virando o contrário. Virou assim, o que eu vou me dar de presente, ou né, para minha casa, tipo uma televisão, e não é, vou dar de presente para minha mãe, para minha tia, essas coisas todas. Mas isso ainda é verdade? Ou, por exemplo, ampliou a quantidade de coisas que as pessoas criaram esse hábito de comprar na Black Friday. Qual é o papel da Black Friday na jornada de consumo hoje em dia?
Eu acho que tem muito de uma coisa cultural do brasileiro. Isso aí é uma coisa que eu acredito que, cara, quando é para dar um presente, o brasileiro vai para o shopping no último dia ali, no dia da festa, de manhã. Agora, quando tem o Black Friday, a Semana do Consumidor, esses momentos em que tem desconto agressivo, a gente vai comprar coisa pra gente, assim, ó, o sentimento é que é esse mesmo, é Treat Yourself Day total.
Bom, então ainda tô no esquema aqui. Eu já gostei da ideia do teclado mecânico. A galera tá botando aqui PlayStation 5, ainda tá difícil de achar PlayStation 5 e Xbox. E aí, vou aproveitar que a galera tá botando sua lista de desejos aqui no canal. Uma das coisas que a gente quer fazer aqui no canal durante agora os dias até Black Friday, é não só ficar achando oferta no Promobit e jogando aqui, para quem tá de olho, tipo, caramba, nem tinha pensado aqui, o Ramon botou mouse vertical, caraca, mouse vertical, nem tinha pensado aqui, tá numa oferta, tá num preço bom, vou comprar aqui, mas também se ajudar em tirar dúvida, por exemplo, estou na procura de um PS5 com disco físico. Pô, disco físico, a edição é mais cara, a versão digital do PS5 sem disco físico é mais barato, mas aí, vale a pena? Porque, por outro lado, o joguinho na mídia física, às vezes, está na oferta também, posso botar na wishlist lá do Promobit, quando o God of War estiver na promoção na mídia física e tal. Então, esse papinho da gente se ajudar, que acontece lá na comunidade Promobit também, o famoso vale a pena, a galera perguntar se vale a pena, mas a gente trocar uma ideia aqui, experiência, por exemplo, alguém falou, ah não, foi a Mi Band. Eu, na Black Friday, já não lembro mais de que ano, acho que de 2020, eu comprei o fonezinho de sem fio da Xiaomi, show, recomendo. Tentei comprar uma Mi Band, mas tinha esgotado, então assim, trocar informação, ah, eu tenho, comprei, gostei, não gostei, presta atenção nisso, se você precisa de sei lá o quê, então a gente ir trocando essas informações. Mas, voltando aqui pro nosso papo, uma pergunta, Gabriel, que rolou aqui na pré-live, foi a galera lojista. Então, a gente está fazendo muita pergunta aqui do ponto de vista de consumidor, né? Como faz, o hábito do consumidor e tal. E você já citou aí que os lojistas se prepararam. Quem o lojista que está, sei lá, na primeira Black Friday aí, né? Entrou no marketplace ou, enfim, fez algum esquema, se digitalizou, que nem você falou. O que você sugere aí? Ficar de olho, se preparar, as armadilhas, sei lá, as dicas de sobrevivência, já que a gente falou em 2019 de dica de sobrevivência para quem estava comprando. Qual a dica de sobrevivência que pode dar para quem está vendendo?
Não, legal. A Black Friday, ela vai, é um jogo de atenção aqui, né? Então, a gente vai, você vai ver que tá, todos os e-commerces do Brasil estão disputando ali a atenção do usuário. Até um estudo que eu estava vendo do Google, falando que esse ano específico, assim, a gente tem muitas distrações. A gente teve eleição agora, aí o Tite divulgou a lista dos convocados, gerou outra polêmica ali, que foi o Daniel Alves, né, que teve muita gente ali que não entendeu. Então, e a gente vai entrar na Black Friday junto com a Copa do Mundo, né? E todo mundo disputando esses clientes da Black Friday. Então, acho que quanto mais cedo você gerar essa atenção no cliente ali, ó, vai ter televisão promocionada, antecipar as promoções, dizer o que, que você vai promocionar, você não deixar para tentar ser relevante na sexta-feira, você tem que começar a ser relevante de agora, assim, desde o começo, era para estar desde o dia 1º de novembro anunciando as promoções, já soltando algumas promoções antecipadas, para quando chegar na Black Friday, você tá com a atenção ali do cliente final, né? Acho que essa seria a grande dica. Né? Isso tudo para a logística receber, a logística é o grande desafio, né? De você conseguir entregar tudo que você vai vender num período curto de tempo, né? Então, se preparar com estoque, se preparar para comprar de entrega, para poder cumprir com tudo que prometeu, né?
Boa. Mas hoje, você falou de chamar a atenção, né, do cliente e tal. Na tua visão, quais são os melhores meios? Onde que o lojista... Óbvio que depende do tipo de mercadoria e tal, mas o que você vê que é um bom lugar para divulgar produto nessa ótica que você falou de avisar, a oferta vem aí, já se prepara e tal. Quem você está vendo aí de pequeno consumidor que está mandando bem? Ou pequeno vendedor que está mandando bem?
Eu acho que o Promobit é um ótimo lugar para anunciar, né?
aí, sim, muito bem. Levantei a bola, cortou muito bem.
Mas tem os principais canais, assim, quando a gente fala de e-commerce, ainda são os canais mais tradicionais ali, né? Você anunciar em Google, Facebook, você ter um público-alvo certinho ali, bem direcionado, o algoritmo também ajuda bastante. E você também consegue ter um raio de uma geográfico ali, se você tiver dificuldade de entregar no Brasil inteiro. Acho que assim, você ter um cadastro de cliente, ter uma comunicação com eles ali, um CRM bem feito,
Boa, boa.
bastante, né? Acho que esse é o principal, né? Porque é o cliente que já está fidelizado ali, que já está contigo, já te conhece.
Legal. E você, quem são os grandes players, os grandes marketplaces? Você acha que, não só na entrega e tal, mas assim, na filosofia de marketplace tal, tomando bem? Eu estou te perguntando isso porque em 2021, durante a pandemia, a gente começou a fazer isso remoto. A gente aqui na Ampere, a minha empresa de podcast, a gente fez junto com o InfoMoney o que eu chamo da biografia do Magazine Luiza, né? Foi uma série de episódios contando a história, a fundação, em Franca, etc. E eles tiram essa onda de que, por exemplo, você falou que se prepararam no Last Mile e tal, então eles têm orgulho dessa história de que eles usam as lojas físicas para entregar, de que eles inclusive incentivaram os vendedores das lojas para chegar para os lojistas em volta, e oferecer de botar o lojista no marketplace e tal. E tem gente que acha que essa filosofia é muito bonita, mas na prática não funciona. Qual você acha que é a filosofia vencedora aí que está se mostrando melhor para usar o chavão no país continental, que nem o Brasil, como você já falou, de logística, Nordeste, Sul e tal. Quem você acha que está se mostrando aí na prática que tem uma boa visão de como resolver essa cadeia toda, que realmente é um problema? Você falou aí, é um problema sério.
Você falou aí, você comentou aí a Casas Bahia, a loja oficial da Samsung dentro da Casas Bahia. Hoje em dia eu acho que é importante você estar nos principais. Se você vai trabalhar com marketplace, é importante você estar nos principais marketplaces. Você ter, não ter uma loja só, né? Você ter loja no, nos principais. E eu acho que é difícil dizer assim quem tem a filosofia vencedora. Eu acho que Magalu foi bem pioneiro nisso no Brasil, assim, entre os grandes, né? Ele, até quando a gente fala de quem estava mais preparado na pandemia, o Magalu cresceu o absurdo, né? Porque ele estava muito mais preparado do que outros concorrentes dele. Eles já estavam investindo nisso, de estar online, criar o marketplace deles lá, o Magazine Você, marketing de afiliado e tal. Então, eles já tinham uma presença digital bem estabelecida ali, uma fundação muito bem preparada, né? Mas você tem a Amazon também com a ferramenta absurda, né? O Mercado Livre aí aparecendo também
A
com.
Amazon demorou para levar o Brasil a sério, né? Vamos combinar, porque na experiência de comércio americano, até comprando coisa importada e tal, a Amazon era maravilhoso, um clique lá, não sei quem que lá. Aqui no Brasil, todo mundo fez isso antes da Amazon chegar, não conseguia, sei lá, dar presente direito na Amazon e tal. Hoje em dia melhorou bastante, mas eu acho que a Amazon deu mole e agora tá tendo que correr atrás. Eu nem sei como é que tá o ranking, a Amazon como tá posicionada no ranking de e-commerce brasileiro, mas tomou um corre aí de como é que é a tríade lá? Casas Bahia, Ponto Frio e não sei mais quem, Extra, né? E da B2W também, enfim. Tomou um sufoco aí dessa galera que correu atrás, já vendo que a Amazon ia chegar. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Em cima até dessa história do Magalu que a gente fez, eles falavam, né? O futuro tal era o Super App, é o app onde você ia fazer, né, inspirado no, nos apps chineses e tal, que você ia entrar no app do Magalu, você ia ter de tudo, de conteúdo Jovem Nerd, a oferta da Black Friday e tal. Brasileiro, você olhando do lado de fora aqui, até vendo a comunidade Promobit e tal, você acha que o brasileiro curte esse tipo de coisa, vai entender, ou vai achar muito complexo, ou por exemplo, um problema que não sei no resto do mundo, mas eu ouço a galera reclamar aqui. Então, eu entro lá na Americanas, mas eu não sei se aquele produto é Americanas que está vendendo, se é um lojista, se vem da China, se não vem, se é do cara aqui do Brasil e tal. Como é que você vê esse movimento de super app, de algumas empresas falando isso de super app no Brasil?
Esse negócio do super app no Brasil, um monte de gente já falou disso, né? Você vê, acho que o Rappi tentou se posicionar como super app, que ia entregar tudo, fazer tudo, mas...
Pode crer.
Eu não sei, eu acho que é muito... Eu acho que é importante fazer o que você se propõe a fazer muito bem feito. E se for fazer alguma outra coisa, que seja alguma coisa que vai entregar de fato valor, alguma coisa que seu cliente esteja querendo. Senão você começa a fazer um monte de penduricalho ali que fica confuso, né? Na última.
Eu tendo a concordar com você, mas enfim, os caras ganham mais que eu lá. Eles estão. O Ale acabou de botar aqui que o Elon Musk quer transformar o Twitter em super app.
É super
mas
app.
Mas eu acho. Eu tendo a concordar com você. Até coisa tipo tamanho do aplicativo, sabe? No celular. E botão, quantidade. O Rappi realmente é um ótimo exemplo. Tem coisa demais pra apertar. E aí tem o Rappi Cash. E aí tem um. Se quer, eu só quero uma pizza, sabe? Sei lá. Enfim, eu sou a favor da separação, mas. Enfim. Os caras que dizem que entendem aí. Que falam. Mas você estava falando de marketplace, o Ramon aqui até falou, marketplace deve ser bom para o lojista, mas para mim é um, ele usou um termo técnico do e-commerce aqui, para mim é um cocô. Que a gente, é isso, é do Mercado Livre, é que o Mercado Livre ele já nasce, né, desde antes de marketplace. Não, beleza, o Mercado Livre é um lugar onde pessoas vão, né, pessoas e empresas vão estar vendendo, mas sei lá, de novo, Amazon, Americanas, Casas Bahia, o marketplace tem isso. E uma discussão que eu tive uma vez num grupo de zap com amigos que moram fora do Brasil, que a gente estava falando a analogia de que a Amazon é meio um chavão, já um bordão, de que a Amazon é uma empresa de infraestrutura de tecnologia, lá com a AWS, hospedagem de site, banco de dados e tal, é uma empresa de tecnologia que por acaso tem uma loja. E isso não necessariamente é verdade se a gente for ver os números de faturamento, mas é uma boa analogia. E de que uma coisa que eles não estavam fazendo lá, nesse nível de profundidade, era justamente a logística. Era, eu sou um lojista, eu vou vender aqui, sei lá, minhas canequinhas do Bônus Internet, eu me plugo, eu crio uma loja e me plugo na Amazon e a Amazon faz a minha loja. O que acontece na Amazon e no mundo inteiro é o marketplace. Assim, eu vou entrar na Amazon, o consumidor vai entrar na Amazon, vai procurar lá, tipo, teclado mecânico, vai ter uma lista de preço e vai comprar. E aí a pergunta que, sei lá, a ideia que surgiu foi de lojas oficiais nesse sentido, de que eu falei assim, não, a Nike tem uma loja oficial no Mercado Livre. E o que a galera entendeu era que se eu digitasse nike.com.br, era um site normal, mas que por trás estava a infraestrutura do Mercado Livre. Isso não é verdade. Eu tenho que ir no Mercado Livre, tem lá uma loja oficial e a loja da Nike é tocada por outra logística e tal, sei lá, do Grupo Centauro, agora essas coisas. A minha pergunta é, na verdade, assim, vamos fundar essa startup, vamos fazer, não, brincadeira. É como se você acha que, até do ponto de vista do consumidor, mas também do ponto de vista de negócio, isso, por que que isso não acontece? Isso tem problemas? Deu simplesmente meio Shopify... Só que a cadeia toda, a logística inteira, ou tem questões até de legislação que não pode fazer esse tipo de coisa? Ou isso já tem? Não, tem, eu vou te dar um exemplo aqui, como é que é isso?
Mas você é da cadeia inteira, do fazer a logística também, ou o marketing?
Isso, a logística também. Vou dar um exemplo real, assim, meu irmão é lojista no Rio de Janeiro, ele vende móveis e decoração de quarto de bebê. E ele tá lá no... Caramba, esqueci, mas é tipo um Shopify, né? Um site, um serviço construir o seu site, aí tem o carrinho, tem tudo, mas a logística quem tem que fazer é ele, né? Ele, enfim, aí ele tem entregadores, montadores e tal. Existe esse, vem aí no futuro, alguém que vai fazer a logística inteira ou chega uma hora que não, daqui em diante eu não tenho como passar?
Então tem... Tem empresas especializadas, né, que fazem, inclusive bem especializadas. Você tem uma empresa que faz só armazenamento, tem só um galpão, mas não entrega nada. E tem empresa que faz só entrega, né? Que vai buscar no galpão e entrega na casa do cliente. E tem empresa que faz tudo, né? E tem startups que fazem a conexão disso tudo, né? Vem quais os melhores armazéns que você vai ter, qual o melhor operador logístico para ir dessa região para aquela, se você for entregar no Brasil inteiro. E você tem a própria Amazon e o Mercado Livre, eu não sei se outros têm, mas a Amazon e o Mercado Livre eu sei que tem, que oferecem esse serviço também, né? A Amazon até. A entrega grátis lá pro Prime, você pode flagar que, cara, eu cubro a entrega de quem for Prime para entregar de graça pela Amazon. Então você tem toda a experiência de entrega da Amazon, eles fazem devolução, eles gerem estoque, fazem a gestão do estoque, eles fazem tudo para você. Lógico que tem um custo bem mais alto, né? Assim, você vai comer margem, vai entregar mais ainda da margem que você entregar para Marketplace, você vai entregar para a Amazon fazer essa logística para você. Mas eles oferecem esse serviço também. Acho que não é para todo mundo, tem que ter um perfil específico ali. Eles não fazem, sei lá, para Nike, né? Até um faturamento tal, enfim, tem uma série de regras ali,
Mas é
mas é.
um tipo menor, tipo marcas muito grandes não podem, ou o contrário.
Eu não sei exatamente quais são as regras. Eu tenho a impressão, Cris, que é mais para o pequeno lojista, né? O pequeno
Tá.
varejista ali. Eles oferecem isso. Eu não sei o Mercado Livre. A Amazon tem a impressão que é pro menorzinho. Mas não sei exatamente quais são as regras. Mas o serviço eu sei que existe.
Mas aí eu vou da famosa reviravolta aqui, e acabei de vender a ideia de a gente fundar a nossa startup de logística aqui, mas vou falar, vou jogar o lado ruim da coisa. Isso não gera uma dependência do lojista de grandes plataformas, o famoso grandes players, tipo da Amazon. A Amazon, que é uma crítica que tem nos Estados Unidos, começa a fazer, sei lá, o caso clássico da Amazon é: ela entende que aquele produto que eu estou vendendo tem muita demanda, então ela lança a marca própria dela, e aí eu me dou mal, e ela dá preferência à marca dela. No, não é arriscado pro lojista ou até para o próprio fabricante, a história que a gente contou da Samsung fazer esse tipo de coisa. Como é que está esse tipo de discussão no mundo? Até onde o poder da Amazon, que é o grande bicho-papão nos Estados Unidos? No Brasil a disputa está mais acirrada. No longo prazo, a pessoa, o lojista, não está entregando, no fim das contas, tudo? Porque uma das diferenças disso, de ser o meu site ou ser a Amazon, é o cadastro, né? E a intenção de venda e a navegação, esse tipo de coisa. É arriscado pro lojista? Ou, cara, resolvi o meu problema, entrega aí. Como é que você está acompanhando isso por aí?
Eu acho que assim, até a logística, talvez o maior problema que eu vejo é a margem que você abre mão, né? O custo logístico, se você fizer a operação, vai ser menor do que se você entregar para a Amazon fazer para você. O que, nesse ponto que você tocou, o que pega para mim é muito mais o canal de vendas em si, porque o cliente é da Amazon, né? O cliente, por acaso, ninguém sabe ali,
Isso.
pouca gente olha ali que é entregue e vendido por, né? Você vai lá e tô comprando na Amazon. Então o cliente é da Amazon. Se você tentar ir para outro lugar, você sai sem o cliente, que é o principal ponto ali que você não pode perder. Então acho que esse modelo de marketplace, eu acho que você terceirizar a logística é uma decisão de, cara, vou abrir mão de margem para ganhar tempo aqui, né, para fazer outras coisas. Mas o grande risco do e-commerce, e aí eu concordo com você que gera essa dependência, é de você entregar você não ter o cliente, né? Do cliente o canal de vendas não é seu, né?
E aí vem aquele famoso também chavão do mundo corporativo, que é: a Kodak não era uma marca de câmeras, era uma marca de lembranças. É o lojista entender que, tipo, o meu irmão, ele não é um. O negócio dele não é projetar quartos, é mover madeira do ponto A para o ponto B, né? A verdadeira lucratividade dele tá na entrega, na montagem e tal, e cada lojista descobrir esse tipo de coisa. O TH Gonçalves aqui perguntou como funciona o esquema de devolução com o Marketplace. A Amazon aqui garante a devolução do dinheiro, mas o cara na ponta é que arca com a perca da venda? É, como é que... Você tem ideia como é que funciona isso?
Agora vou ficar te devendo.
O famoso caso a caso. É o caso a caso. Não, beleza. Mas eu tive... Mas isso você falou do que a gente não se importa com a... Eu comprei da Amazon, comprei de não sei aonde, não vou olhar lá que é o Joãozinho que vende. Eu tive uma experiência ruim em 2019, quando eu tentei comprar justamente o meu foninho sem fio, totalmente sem fio da Xiaomi, porque eu fiz isso, eu entrei na Amazon, tava o preço lá, comprei, um abraço, e não entregou o produto, não chegava. E quando eu fui ver, entrar na página do vendedor, etc, etc, tava todo mundo reclamando que nunca tinha chegado o produto, então eu não tive a malandragem ou a experiência de olhar o perfil do vendedor, as avaliações, esse tipo de coisa. Mas beleza, reclamei com a Amazon, devolveram o dinheiro, não tive problema nenhum. Aí agora esse ano, nessa história que eu falei de compra de computador, eu olhei um MacBook Air, falei, não, esse aqui é um MacBook Air, tá com preço bom, tô vendo aqui, etc. E aí quem tem a conta, a senha do Mercado Livre aqui em casa é minha esposa, e eu falei pra ela, ó, compra aí então. Mas eu falei pra ela, mas aí, eu não conheço esse vendedor, Marketplace, é uma loja aqui, X, isso aqui. Você que tem as manhas aí de Mercado Livre, compra pra caramba, é cliente top nível 1000, dá uma olhada no perfil do vendedor e tal. E ela falou assim, não, o Mercado Livre, tô comprando o Mercado Livre, ele que se vire. Se der errado, o Mercado Livre é que vai correr atrás. Aí comprou o MacBook e aí um dia antes do prazo, tocou o interfone, o porteiro avisou que tinha chegado uma encomenda, eu dei o código para ele, tipo do iFood, né? Dei o código, desci para pegar e falou assim, isso aqui mesmo, doutor, é um pacote meio leve. Me entregaram dois blocos de isopor do tamanho de um. Eu gelei da cabeça aos pés e falei, caraca, eu perdi, porque eu dei o código, não sei o que, feio. E não, aí ela entrou em contato com o Mercado Livre demorou sei lá quantos dias, menos de uma semana para resolver, devolver o dinheiro e tal. Então, essa visão dela estava realmente correta, assim, o problema é do Mercado Livre, ele que vai se virar se o cara não entregar. E, cara, veio fiscal, veio tudo certinho, uma empresa, enfim, recolheu o imposto de um pedaço de isopor. Mas eu acho que o consumidor fazendo esse comportamento que você falou de, cara, eu tô comprando no Mercado Livre, da Amazon, da Americanas, também por causa disso. É o Mercado Livre que eu vou xingar, entendeu? Eu não vou xingar vendido por, até porque eles botam lá Mercado Pago, Scroll, não sei o quê, para fazer. Então, é um esquema muito, já muito bem azeitado, muito bem organizado, para se preparar para quando esse tipo de coisa acontece e entender o consumidor e tal. E aí o que me leva, Gabriel, à pergunta que é inevitável quando a gente está falando de Black Friday, que é o famoso, como é que é, metade do dobro. É um negócio que já acontece há tanto tempo que já virou piada, né? A galera já zoa, já se prepara. Então eu imagino que hoje o mercado está mais preparado para esse tipo de coisa. Como é que a gente pode ter certeza de que não vai cair nessa, que não é metade do dobro? O que é Procon? Não sei, é tecnologia? Como é que está a situação disso hoje?
Aí, de novo, eu vou vender meu peixe aqui, Cris.
É isso.
Eu acho que, na verdade, tem duas coisas que o Promobit ele se baseia em três pilares, na verdade, né? São as lojas seguras. Então, para evitar qualquer problema, seja com o seller do marketplace ou com uma loja específica, a gente faz uma checagem de todas as lojas antes de postar qualquer oferta no Promobit. Então, a gente tem uma lista lá de lojas que a gente aprova e a gente tem a blocklist lá, que são as lojas que a gente não posta nada porque a gente sabe que tem algum risco de fraude ali. A outra coisa é preço baixo, que aí como se proteger do metade do dobro, né? A gente está monitorando a internet o tempo inteiro. Então, assim, se tem alguma coisa que você já está planejando comprar um tempo, você está acompanhando o preço ali, você sabe se está barato ou não, né? Você já está ali há 2 meses paquerando ali aquele computador, aquele console, geladeira, enfim, qualquer coisa. Então você está vendo, ah, tá 2.500, 2.600, 2.400. De repente parece por 1.800, você, cara, tá muito barato. E um pouquinho do que o Promobit faz, né? Que esse é o segundo pilar. O primeiro são lojas de segundo, o segundo é oferta de verdade. A gente está monitorando o preço de tudo que está aparecendo na internet. Então a gente só posta no Promobit se for uma promoção de verdade, se realmente tiver menor do que o preço histórico daquele produto, né? E a terceira, o terceiro ponto é o terceiro pilar são opiniões de pessoas reais, né? Então o Promobit é uma comunidade. As pessoas que estão ali vão comentar, né? Perguntar, ah, vale a pena? Porque às vezes você está na dúvida ali se aquele produto é realmente um celular que você não conhece. Você pergunta, vale a pena? Aí um vai dizer, a câmera é boa, tem pouca memória, enfim, você vai ali. E às vezes até, quando é um produto muito específico, a gente vai sempre checar a loja segura, mas às vezes ele não tem referencial de preço, a gente não tem o histórico ali, tipo, uma retroescavadeira chegou lá no Promobit uma vez. A gente, cara, não sei se tá barato, cara. Vou postar aqui e a gente posta
Demais.
mensagem, comunidade. Se tiver cara, avisa que a gente tira, né? E a gente vai aprendendo junto, né? Só que a gente vem aprendendo junto há quase 10 anos, né? Então a gente tem bastante conhecimento já. Mas é um pouco disso, assim, tem que monitorar o preço, tem que saber comprar da loja certa na hora certa, né? E aí é nisso que o Promobit vai ajudar o consumidor sempre.
Foi isso que me, sei lá, me deixou ressabiado na história do computador que eu acabei comprando a Samsung na Casas Bahia, porque estava muito mais barato do que o preço, inclusive estava mais barato do que o modelo anterior, do que a geração 1. Mas aí eu falei, cara, bom, primeiro que eu já tinha passado por toda a experiência do Mercado Livre, falei, beleza, vou ter dor de cabeça de novo, mas vou apostar aí na oferta. E chegou e deu tudo certo, chegou até antes do prazo. E aí eu vi que era Casas Bahia, era loja oficial Samsung. Cara, sei lá, tem alguma coisa. E foi a pergunta que eu te fiz lá atrás. Mas eu quero fazer que nem apresentador de TV. Mas agora eu quero saber do Gabriel. Primeira coisa que eu quero saber de você na pessoa física é o que tá na sua wishlist desse ano. O que que você tá de olho?
Pronto, a minha wishlist desse ano, cara, eu tô querendo trocar de celular, que o meu aqui já tá nas últimas. Eu jogo Squash, então eu queria comprar uma raquete Squash, mas essa acabei ganhando presente aqui, então já tirei da wishlist, né? E, cara, é isso, essas são as duas grandes coisas que eu tenho na minha lista de desejo.
E o que que. Quais são os seus critérios para escolher um celular? O que que é importante um celular para você?
Então, cara, eu tô de olho, na verdade, no iPhone 13, cara. Eu não cheguei no 14, até porque trabalhando no Promobit eu gosto de promoção e o 14 acabou de ser lançado, tá com preço X já. Mas eu tô com o meu XR aqui já cansadinho. Tô de olho no iPhone 13, cara.
Eu tenho uma regra que a gente espalhou aqui no Discord do Boa Noite Internet, que é para jogo, que é nunca comprar jogo no preço de lançamento, é ficar de olho, ficar na oferta, e aí a mídia física também vale muito por causa disso, não comprar no lançamento. Mas aí, como é que é o seu, vamos chamar assim, fluxo de consumidor? Você está de olho aí no iPhone 13, você simplesmente bota na wishlist, espera aparecer o alerta do Promobit, como é que você. Ou você é daquele que fica vendo review, eu vou ver. É que o usuário de iPhone tem essa vantagem que é assim, cara, o iPhone 13, acabou. O usuário de Android, não, mas será que é Samsung? Será que é Xiaomi? Isso aqui. Como é que é o teu, quando você vai comprar uma coisa, como é que é a tua. Teu processo de tomada de decisão e depois de bater o martelo e comprar.
Cara, eu vou te falar que depois que eu conheci o Promobit ficou muito mais simples, assim, porque eu sempre fui meio chato, principalmente fazer compra cara, né? Então, quando eu ia comprar alguma coisa com ticket médio mais alto, eu ia pesquisar, eu olhava um monte de opinião, caía num monte de blog aleatório, eu ficava lendo, aí tinha lá os 10 melhores disso, 10 melhores daquilo, os 15 melhores do outro, até eu chegar numa decisão ali. E aí eu ia pesquisar preço. Às vezes eu ia no shopping, entrava no e-commerce, tava dentro do shopping olhando no e-commerce ali para comprar.
Pô, eu fico com vergonha de fazer isso, cara. Você faz na boa, eu chego lá na Fast Shop, pô, qual é esse computador aqui e tal? Aí eu dou aquela disfarçada, não, vou ver aí depois. Aí eu fico entrando e saindo da loja, fico morrendo de vergonha de fazer isso no shopping. Que bom
Mas
que você não tem esse.
eu tenho também, eu tenho também. Eu dou uma disfarçada, eu faço, mas eu dou uma disfarçada. Mas eu me sinto mal de fazer. Mas a gente vai pesquisando ali, né? Na hora depois que eu conheci o Promobit, a vida ficou muito mais fácil. É que eu coloco. Se eu quero alguma coisa ali que eu preciso comprar mais rápido, né? Que eu não vou ficar muito tempo ali ruminando a ideia. Pá, preciso comprar uma frigideira, um jogo de panela aqui, que as panelas já estão meio cansadas, sei lá. Eu vou ali, boto na busca, eu sei que eu vou encontrar ali, eu encontro um jogo de panela muito barato no Promobit. E se eu compro um pouquinho mais planejado, eu boto na lista de desejo e vou recebendo as notificações e vou vendo ali, vou acompanhando o preço. Ah, chegou por tanto, apareceu um pouquinho mais barato. E até a hora que. Não, agora tá legal, vou comprar. Eu faço a compra, né? O Promobit, ele encurtou todo esse caminho de pesquisa de preço para mim, né? Depois que eu conheci.
É que eu sou vítima demais do paradoxo da escolha. Eu não tenho. Pode virar, você pode me mostrar, mandar o link lá do Promobit. Não, tá aqui, cara. Esse computador aqui que você tem que comprar. Mas eu fico, não, mas e o trackpad? Porque eu tive isso. Assim, não, que eu quero um trackpad bom, mas eu quero uma tela com brilho alto, mas eu também não quero pagar caro, mas eu quero isso, que rode Windows, porque não sei o quê. E aí eu fico, cara, eu fico dando volta e não tem, não existe o um computador perfeito, até porque eu quero coisas meio complicadas. Leve, mas que ele rode jogo, então ele tem que ter uma placa maior, com uma fonte maior, assim, sei lá. E eu fico. Não é nem. Eu não sei nem. O meu problema não é que não sei o modelo que eu vou comprar isso. O que que eu quero? Eu quero uma tela grande, mas ele é pesado, ou eu quero que ele seja leve e eu posso levar na. Aí eu fico, cara, aí o YouTube fica me sugerindo vídeo. Não, aqui, o cara, fizemos um unboxing, fizemos não sei o quê. Eu fico desesperado nesse esquema aí, e enfim, mas eu vou. Agora, já coisas tipo, você falou panela. Cara, isso aqui, a panela, essa marca é boa, essa marca é boa e tal. Acho que com eletrônico eu tenho muito essa pira de não, vou escolher. E algumas coisas eu simplesmente vou na opinião dos amigos. Quando meu celular parou de funcionar, eu virei, não, galera, é Xiaomi. Então, beleza, qual é o modelo bom da Xiaomi? Ah, esse aqui, que não é nem o mais caro nem o mais barato. Beleza, comprei. Sabe, já chegou rápido, sei lá, mas tem umas coisas que eu fico. O próprio computador, eu comprei o MacBook, aqui me mandaram o Isopor, mas senão eu tava com o MacBook agora. Aí quando o MacBook não chegou, eu falei: não, peraí, Samsung, eu não tinha olhado na Samsung, deixa eu ver o modelo. Tem a Avell, tem essa marca brasileira aí. Cara, aí eu fico descobrindo coisa nova e eu caio muito no paradoxo da escolha, que o Cícero aqui tá falando, deixar marinando as ofertas até aparecer algo que eu estou disposto a pagar. E compra no exterior, Gabriel. Você tem algum tipo de produto que você compra no exterior? Como é que é o teu processo de decisão nesse tipo de coisa?
Na verdade, sim. Até a gente estava falando da Black Friday chinesa. No ano passado, eu resolvi arriscar ali, né? Vou importar pela primeira vez uma coisa cara, né? Foi quando eu comprei o smartwatch aqui, o Amazfit GTS3 aqui, que está no meu pulso nesse momento. E aí foi o processo, fui lá, olhei no Promobit, vi que estava num desconto legal. Olhei as opiniões das pessoas lá nos comentários das ofertas, né? Vale a pena, tal, que eu tava muito na dúvida, porque eu queria comprar um smartwatch, eu tava começando uma vida fitness, e aí quando eu fui ver o usuário de Apple, né? Fui ver ali o Apple Watch, e eu, nossa, não, cara, muito caro. Vamos pra China, deixa eu ver o Xiaomi aqui. E aí fiz essa minha primeira compra chinesa no, no, na Black Friday do ano passado. E, cara, me arrependo zero, assim, esse chinesinho aqui resolve minha vida, me ajudou a perder 30 quilos, inclusive, aqui com a gamificação.
Quantos quilos?
30 quilos com
Porra!
o Shai.
Essa é a maior propaganda aí. Mas, pô, para mim, um motivo de ir para o ecossistema Apple é o Apple Watch, que não, para mim, não sei se pintou alguma coisa de um ano para cá, mas assim, ninguém chega nem perto assim do que ele faz. Mas você tá satisfeito com. E ele conversa bem com o seu iPhone, você está satisfeito com o que ele faz?
Satisfeito, conversa bem. Eu acho que a maior, o que mais me desanimou, as duas coisas que mais desanimaram do iPhone, do Apple Watch, é um, o preço, que é muito mais caro, e dois, a bateria. Carrego o meu relógio uma vez por semana. O Apple Watch tem que carregar todo dia lá, minha irmã.
Sim.
Meu, cadê? Não vai funcionar pra mim. Não, não consigo ter essa disciplina, não.
Eu tenho uma tirinha do XKCD, a melhor tirinha do mundo, que ele brinca que a gente está acabando de viver uma época maravilhosa da humanidade, que é que a gente não usar relógio de pulso, né? Que a gente usava ali os Casio da vida, os Rolex, enfim. E aí com o celular a gente parou de usar relógio de pulso, e agora com os smartwatches voltou a ser legal, voltou à moda usar relógio de pulso. E eu senti um tom de tristeza dele que eu compartilho. Eu não gosto de relógio de pulso, me incomoda muito. Então eu tenho um Fitbitzinho aqui, basiquinho também. A bateria dura acho que um mês, até porque eu uso pouco. Mas eu só uso para fazer exercício normalmente, andar de bicicleta ou dar aquela caminhadinha, porque ele me incomoda muito. Mas esse negócio de bateria é um problema, que é isso. Puta, agora eu vou usar. Ah, tá sem bateria e tal. Mas o Fitbitzinho, coitado, já tá. Principalmente a pulseira, já quebrei todas as pulseiras dele, acho que eu vou acabar pegando um desse. Mas eu não gosto desse que fica o WhatsApp apitando, não gosto nada de que fique me distraindo. Eu quero que possa medir, bota no mapinha lá onde eu andei de bicicleta, vai medir meu batimento cardíaco para saber se eu andei bem, se eu andei mal, e acabou também, não tenho. Mas me parece aquele tipo de coisa que você acha que não vai precisar, que nem a galera falou aqui de teclado mecânico, né? Esse teclado mecânico. Depois que usa, nunca mais deixa de usar. Então, de repente, o smartwatch tem isso aí.
É
Como é que é a
isso.
tua relação com o smartwatch?
É, mas é isso, assim, eu acho que você falou tudo, assim, eu quero que se ele medir para mim o batimento cardíaco ali, medir os treinos, se foi bem, se foi mal, a distância ali que percorreu, se estiver correndo, alguma coisa assim, para mim já me resolve a vida, né? E aí a bateria dele segura. Agora, a mensagem, eu te confesso que eu tô viciado já na mensagem no relógio. Assim, tá longe do celular, chegou a mensagem, você já dá uma olhada ali. Você não para de olhar as mensagens do celular, do relógio. Esse aí te
Não, eu tenho um
pega e.
negócio, inclusive, no telefone, que eu deixo meu telefone 24 horas por dia no Não Perturbe. Né, eu posso dar aquela arrastadinha, ver lá, com o WhatsApp, mas eu não quero, enquanto eu tô fazendo qualquer outra coisa, fica blip, blip. A minha mulher ela fica me mostrando meme do Instagram e fica lá, blum, blum, blum. Eu falo, cara, não, eu não tenho númerozinho, né, de mostrando quantas mensagens não lida, nada disso. Cara, eu vou lá, vou ver. E agora o WhatsApp para computador, ele fica mostrando o número de mensagens não lidas, mesmo que o WhatsApp esteja fechado. Aí, cara, eu tirei ele da minha barra aqui. Eu não quero saber que tem três mensagens não lidas. Sai daqui. Então, o reloginho, primeira coisa que eu ia desligar era esse tipo de coisa. Ah,
Não,
o mal que tá
eu.
falando aqui tem o Apple Pay também. Chega lá, dá aquela pagadinha. Qual é o teu modelo mesmo? Você falou, já esqueci do teu smartwatch?
ETS3 da Amazfit. Xiaomi.
Ah, tá bom, esse eu nem
É.
conheço. E ele tem pagamento também por. Ele faz Apple Pay pelo reloginho?
Se faz, eu não sei. Nunca cadastrei, mas eu acho que não.
Acho
Eu já
que
mal
para
pago pelo.
iPhone deve ser só Apple. Eu sou um pré-idoso, eu mal uso. Não, assim, eu usava muito o pagamento pelo celular, né? Pelo contato do próprio celular. Mas aí tinha que. Um dia parou. Quando eu troquei de aparelho, aí tem que ligar para o banco para autorizar, não sei o que. Aí eu. Cara, eu aproximo o cartão e tá de boa. E tá tudo certo. E o Malco também tá falando aqui que não precisa de smartwatch para saber que tá sentado há 14 horas por dia e dei 20 passos. O que me lembra que.
Ha ha ha.
A galera, quero saber a galera que tá botando o copo Stanley na lista de compra, porque um dia tava rolando no grupo de WhatsApp dos amigos, a galera tava evangelizando a palavra do copo Stanley. Aí uma pessoa falou assim: não, eu gosto do copo Stanley, que a água fica geladinha, eu deixo aqui do meu lado no computador e eu consigo ficar o dia inteiro, nem preciso levantar para ir lá pegar mais água gelada, porque a água fica gelada o dia inteiro. Aí eu que sou a alegria da festa, né? Eu virei e falei assim: ah, por isso depois ficar falando aí que tá com dor na lombar, que não sei o que, fica o dia inteiro, não levanta nem para encher a garrafinha d'água, comprou um copo para não precisar levantar para encher a água, aí depois tá aí lascado de dor nas costas. Mas enfim. É, Gabriel, quais são as categorias que a comunidade Promobit mais se empolga de procurar oferta? O que é o favorito do que a galera tá sempre atrás aí? Não necessariamente que compra, mas que a galera gosta de caçar oferta.
Pronto. Até um dado interessante, você falou de Copa Stanley. A oferta da Black Friday do ano passado que mais foi acessada foi cupom de desconto de Copa Stanley.
Aí.
No ano passado, Copa Stanley bombou na Black Friday. Assim, o que que é. Tem duas visões aqui, né? O que que as pessoas mais buscam durante a Black Friday, né? Nas últimas Black Fridays, a busca por smartphone, notebook, geladeira e TV são os termos mais buscados, né? Só que quando a gente faz a pesquisa lá com o usuário e pergunta o que que ele está planejando comprar na Friday de 2022, a gente vê que a categoria que a pessoal tá na maior expectativa é roupas e calçados. Então a galera querendo comprar tênis, querendo comprar roupa aí. A segunda categoria aí vem smartphone e depois eletrodomésticos. São as três categorias os usuários disseram na nossa pesquisa aqui que estão pretendendo gastar dinheiro nessa Black Friday com essas categorias.
Legal. E o Kelmo tá perguntando aqui: roupas da Insider, se alguém já no esquema de que é o espírito do canal que a gente inaugurou hoje, de pedir dicas, então ele tá perguntando roupas da Insider, que eu conheci essa marca tem sei lá, uma semana. Mas a galera, como é que tá o sempre rola o preconceito de comprar roupa pela internet, ah, se não ficar bem, vou ter que trocar, não sei o que lá. Mudou esse perfil de consumidor em geral? É uma das coisas que a pandemia deu aquela acelerada, porque aqui em casa foi, usando o dado zero científico, aqui em casa, isso rolou, tá rolando comprar roupa pela internet, mas o Brasil abraçou essa ideia?
É uma categoria que crescendo bastante. Até eu tenho o mesmo critério aqui de rolou aqui em casa também, tá? A gente não comprava e começou a comprar e tá comprando até hoje. Mas eu acho que até um ponto eu tava lendo um artigo sobre isso, que nos Estados Unidos é uma das maiores categorias do e-commerce há muito tempo. Mas eles têm uma padronização lá de PMG, lá Small, Medium, Large, eles têm o comprimento, o tamanho da manga, a largura e tal. Então, assim, você compra já sabendo qual é o seu tamanho certinho e vai chegar no tamanho certinho. Aqui no Brasil a gente não tem tanta padronização, né? Então, é até legal que eu tava vendo outro dia, caiu uma oferta lá no Promobit de uma camisa. Era uma camiseta normal de algodão, que tava por R$ 8, assim, era um preço muito barato. E aí você ia ver as dicas lá, os comentários da comunidade, o pessoal falando: ó, compra um número acima, porque é pequeno, né? Compra um número todo, várias pessoas na dica de comprei, mas ficou pequeno, um número acima, e aí você vai pegando a manha. Mas eu acho que cresceu bastante. Eu acho que a lei do arrependimento lá, né, que aqui no Brasil rola, de você comprou qualquer coisa online, tem 7 dias para devolver, sem custo, né? Então as pessoas estão comprando mais roupa, estão arriscando mais aí para ver se dá certo, né? Mas acho que a falta de padronização ainda é um problema, né?
Oh, o Malk está falando aqui que ele acha que a própria Amazon que impôs aos lojistas: ó, vamos fazer um PMG, essa história toda que você falou de tamanho de braço e tal, para facilitar, porque é isso. Alguém contou, tá rolando um papinho aqui também. Aliás, é um bom produto para ver aí. Sim, Black Friday, camisa da seleção brasileira. Alguém estava contando aí a história que comprou uma camisa, mas o número, é isso, veio pequeno demais. E como a camisa era personalizada, não conseguiu devolver. E aí deu de presente e tal. Tem isso. E para dar de presente, o que me quebra é isso. Assim, ah, beleza. Comprei, não deu para mim, vou lá, troco. Mas, pô, você deu de presente para a pessoa, ah, vou ter que trocar agora e tal. É chato esse negócio. Mas isso é independente do e-commerce, né? Vou ter que. Aqui no e-commerce eu tenho que adivinhar. Lá na loja, pelo menos eu dou aquela olhada. Não, isso aqui é o tamanho do sujeito lá, dá para fazer, mas. É um roupa ainda. E eu lembrei também a história da Zappos, né? Que ficou famosa, que você comprava o sapato online e eles mandavam um número a mais e um número a menos. E aí você. A devolução era de graça. E aí tinha gente que acabava ficando com o sapato e tal. Ficou famoso, tanto que a Amazon comprou a empresa uns anos depois, porque revolucionou o e-commerce de roupa. Era um negócio que. Não, ninguém vai comprar sapato online. Tá louco? Comprar sapato não faz o menor sentido. Tem que né, experimentar, provar e tal. E a Zappos falou: não, você manda de volta, experimenta aí, não ficou legal, manda de volta e tá tudo certo. E tinha, não sei como é que tá hoje, não sei nem se ainda existe como marca, um atendimento ao consumidor show, e a Amazon foi lá e comprou. O que mais a gente tem aqui de... Diga.
Que? De atendimento ao consumidor lá, de experiência do cliente é absurdo da Zappos, né? Tem vários cases deles lá, mas não sei também se ainda existe como marca.
A gente tem... Cara, o dono da Zappos morreu, acho que ano passado, de uma maneira completamente bizarra, num incêndio. Ele tava na casa de uns amigos, foi dormir no porão, a casa pegou fogo, ele não conseguiu abrir a porta. Nossa, bicho, história triste, bizarra. Cara, gente boa pra caramba, todo mundo no mercado gostava dele e morreu de um jeito bizarríssimo, mas enfim. A gente tem no Brasil... Tipo, o Oscar do e-commerce, tipo, premiação, melhor atendimento, melhor isso, melhor aquilo, como é que, se não tiver, vamos fundar aqui. A gente tem essa medida no Brasil, como é que é?
Criar o prêmio Promobit de...
Aí.
Melhor e-commerce.
Eu já me ofereço para ser o apresentador, o mestre de cerimônias do evento, vou lá entregar.
Fechou, então. Tem alguns prêmios, né? Acho que o Reclame Aqui tem um prêmio que é famoso, né? Porque ele dá para os que tiveram menos reclamação, que tiveram melhor performance, responderam mais ali. Ele tem uns critérios lá para dar o prêmio, né? Então você tem que ter tido pouca reclamação, respondido bem, as pessoas terem aceitado ali a. Eu acho que esse é um bom parâmetro, né? Inclusive, o Reclame Aqui é uma das. Das ferramentas que a gente usa para determinar ali se a loja é segura ou não, né? Um dos critérios, né? São vários critérios. O Reclame Aqui é um deles e eles têm esse prêmio aí que é bem interessante.
Não, mas ó, o Gui, que é o meu sócio aqui na Ampé, já disruptou aqui, ele já botou no chat que vai se chamar o Prêmio Beat. E aí não tem para ninguém, não tem Reclame Aqui que com o nome desse, o troféu Prêmio Beat. Vai ser a maior premiação do mercado aí. Mas aí, esse do Reclame Aqui. Reclame Aqui eu acho um negócio sensacional. Tem mais empresas que simplesmente não vão lá responder. E aí, né, você que se vire para acreditar ou não que aquela empresa é boa. Mas tem tipo e-commerce que faz a rapa todo ano, já ganha todo ano e tal. Ou é uma categoria. Ou é um. Premiação bem disputada, até para me ajudar na decisão aqui.
Cara, assim, eu te confesso que eu não acompanho tão, tão, tão de perto para saber 15 anos. A gente olha com o processo lá no Promobit como é que tá a reputação daquela loja específica naquele momento antes de aprovar ou reprovar a loja. Mas a gente dificilmente olha o ranking para ver quem está ganhando. Agora, uma coisa que eu posso dizer é que, assim, você vê, e de um tempo para cá até bastante, mudança de atitude de várias empresas em relação ao próprio Reclame Aqui. Assim, de empresas que nunca lá um largado, nunca nem olhou, nunca nem se interessou por aquilo, e de repente vai lá e começa a responder tudo, a resolver o problema dos clientes, e sobe, muda completamente ali a reputação dentro do Reclame Aqui. É, não sei se isso gera uma briga maior na hora da premiação, mas que você vê uma mudança de atitude de várias empresas, até empresas grandes, de um tempo para cá, e isso tem acontecido mesmo.
Boa, não, eu acho o Reclame Aqui sensacional e útil, assim, teve alguma coisa que eu nem lembro, que era alguém falar, ah, tô enrolando, eu falei, cara, Reclame Aqui, vai lá e tal, e resolveu, que tem empresa que realmente leva muito a sério, que eles têm um índice também de tempo, de resposta, não sei o quê, então eu acho super legal, e foi um dos lugares que eu acabei entrando quando eu tava para comprar o computador, para tentar entender que tinha umas lojas lá que não era marketplace, era loja direto. E aí, essa loja aqui tá barata e tal. E como eu não consegui descobrir nada no Reclame Aqui, porque tinha poucos casos lá, eu acabei preferindo não fazer. Mas muito bem, que alguém se. Estamos já chegando aqui ao fim do papo, ao fim da lista de perguntas. Queria saber da galera aí se tem mais perguntas, se tem. Ou se o Gabriel tem alguma grande. Um life hack, uma dica de sobrevivência, uma dica aí, uma novidade, um jeito de, sei lá, pegar a melhor oferta. Tem horário melhor, tem o dia melhor. Uma das coisas que a gente falou em 2019 foi isso, o ciclo, né, da semana e tal, isso mudou? Ou a galera tá fazendo o que você falou logo no início de, cara, eu vou botar antes até para facilitar minha logística. Como é que é o time? Não, o dia da Black Friday é a sexta-feira, é que é o bicho mesmo, vamos. Aí que vai ter os melhores preços. Como é que está funcionando isso hoje em dia?
Ah, legal. Até um ponto interessante, porque assim, as ofertas elas estão espalhadas pelo mês inteiro de novembro, né? Assim, tá chegando já bastante coisa, mas quando a gente olha o comportamento dos últimos 3 anos, né? 2019 para cá, inclusive, 2019, 2021, a gente vê que realmente tem uma concentração muito grande ainda na quinta e na sexta, né? Muita gente antecipa. Muita coisa dispersa, mas ainda tem muita oferta ali naquele período. E geralmente começa o pico mesmo ali na quinta-feira, antes da Black Friday, às 4 horas da tarde, que é o primeiro jogo do Brasil na Copa.
E
Então, a gente tem dois efeitos aí, né? Que é o jogo do Brasil com certeza vai ser uma distração, assim, futebol é paixão nacional, não tem como fugir disso. Então, e quando a gente olhou uns dados do Google e dados internos do Promobit, e de fato, assim, durante o jogo a gente tem muito menos acesso, muito menos clique, muito menos coisa está acontecendo durante um jogo de Copa do Mundo. Mas acabou o jogo da Copa, volta e volta com tudo, né? Então,
recupera.
a perspectiva é que ali, durante o jogo, e talvez até durante o jogo seja um ótimo momento para comprar. Quem não gostar muito de futebol, eu acho que ofertas e não vai ter muita gente disputando o estoque das lojas contigo, né? E pós-jogo ali que deve entrar com tudo ali, começar a Black Friday ali, 6 horas da tarde, mais ou menos. E aí vai até umas 2 da manhã, bombando de oferta e dá uma parada, né? De chegar a oferta. E aí volta de novo ali na sexta-feira, mas na sexta-feira mais distribuído ali ao longo do dia, né? E aí segue um pouquinho mais no final de semana e tem a Cyber Monday, que é a ressaca ali da Black Friday, né?
E que ainda tem esse perfil de aplicativo, coisas ligadas, famoso produtos de informática, ou acabou, é só um, não, ia fazer o que eu faria na quinta e na sexta, eu faço o que não vendeu, como é o famoso enterro dos ossos, ou tem tipo de produto que tem mais oferta na quinta, tipo de produto tem mais oferta na sexta, tipo de produto tem mais oferta na segunda, como é que é isso?
É bem disperso, assim. A gente fez um estudo dos horários a dispersão de quantas categorias diferentes entram por horário. E você vê que é bem distribuído, assim, entra oferta de tudo em todo horário, né? Não tem muita. Isso ao longo da quinta e da sexta, né? Na segunda, ainda é uma data muito voltada para produtos de tecnologia, né? Cyber Monday são os produtos de informática, né? Ali é que tem maior apelo.
Então, é o tipo de coisa que se eu não achei uma afeta, sei lá, o próprio que a galera falou que teclado mecânico, mouse vertical e tal. Se eu não achei uma oferta legal, assim, imperdível na quinta e na sexta, é o tipo de categoria que vale a pena esperar para segunda-feira.
Sim. É, e às vezes até é aquela última chance, né? Eu lembro que foi numa Black Friday que eu comprei minha Echo Dot aqui, a Alexa. Que foi. Eu recebi a oferta lá na Black Friday, recebi um push lá, um e-mail, alguma coisa, eu vi, alguém comentou. Eu, nossa, tá barato, mas será que eu preciso disso? Vou comprar não. Passou sábado, domingo, na segunda-feira, Cyber Monday, voltou o preço. Aí eu, rapaz, agora eu comprei na Cyber Monday. Passei ali, não preciso disso e tal. Na segunda, mas tá muito barato, vou comprar. É aquele famoso, tá barato, eu comprei.
Foi a minha principal compra ano passado na Black Friday, foi o Alexa de bolinha, a Echo Dot, que fica na cozinha. Ela acabou virando, acho que até por estar na cozinha, uma caixinha JBL gourmet, que a gente se comunica com ela, mas é legal, eu gosto e tô pensando até em, de repente, pegar outra para botar na sala, que eu acabo ouvindo música na sala ligando a televisão. Vou ver se tiver um precinho legal aí, botar uma na sala. E aí, deixa eu te perguntar, como é que você falou aí de jogo da seleção, você que monitora as ofertas, como é que vai ser o esquema de trabalho da galera da Promobit durante a Black Friday? Tem o famoso War Room, como é que é uma Black Friday típica para a galera que trabalha aí com você.
Legal, cara. Boa pergunta, Cris. A gente vive em torno de oferta, né? E assim, a gente tem um time de moderação e de atendimento lá que atende a comunidade, que é qualquer oferta que chega, a gente vai passar por essa moderação. Eles vão primeiro padronizar a oferta, colocar o título certinho, a foto legal, a descrição. Explicar como é que chega aquele preço, que às vezes tem que botar um cupom só no Pix, enfim, vai deixar a oferta bonitinha, vai checar se a loja é confiável, vai checar se é uma oferta de verdade, passou em todos os critérios. A gente no durante a Black Friday, a gente precisaria multiplicar por 5 o time de moderação para dar conta do volume que chega, né? Então, o que a gente faz, em vez de contratar 5 vezes mais gente, todo mundo bota o chapéu, assim, diretoria, estagiário, todo mundo. Então, a partir da semana que vem, eu, meu time, todo mundo, a gente tá treinando com os moderadores para aprender a moderar a oferta. E na semana seguinte, ali, na semana da Black Friday até a Monday, a gente tá o Promobit quase todo, né? Tem algumas coisas que não podem parar. Porque a gente ainda tem as mídias sociais, a gente tem CRM, tem coisas que são importantes para Black Friday ainda, mas qualquer outra coisa fica irrelevante nesse período, né? A gente precisa garantir que a oferta, porque as ofertas, elas, se for oferta boa mesmo, dura muito pouco, dura minutos. Então, se a gente deixar essa oferta na moderação sem ninguém, sem postar ela por muito tempo, a oferta boa chega e encerra e não dá para a comunidade aproveitar. Então a gente vai entrar nesse esquema. E durante a Copa do Mundo a gente fez uma escala que quem estiver trabalhando no jogo de quinta não trabalha no jogo de segunda, para todo mundo poder ver pelo menos um jogo. Mas, cara, a nossa Copa do Mundo aqui é a Black Friday. A gente precisa garantir, precisa entregar, né? Mas
A
vão
gente
estar.
na entrevista de emprego procurou pessoas que não gostam de futebol, que odeiam Neymar. E aí, quando brincadeira. Não, bom
Não,
demais,
mas
bom demais.
atípico, né? Black Friday é com Copa do Mundo. É uma vez na vida.
Isso. Não, animal. E a galera, né, do lado de cá do consumidor aguarda mesmo e fica já se preparando até nessas dúvidas. Ah, é OLED, vale a pena, não vale a pena? Esse tipo de coisa que eu vejo rolando direto lá no Promobit. bem, Gabriel, acho que é isso. A galera tá já sossegou aqui nas perguntas e nos comentários do texto. Na plateia, não sei se você tem algum recadinho aí, algum life hack, alguma coisa importante para falar no final, mas agradecer a tua presença aí e essa parceria de mais um ano com o Promobit.
Não, maravilha, Cris. Cara, prazer estar aqui, cara. A conversa foi muito boa. Acho que se for dar uma dica aqui, life hack é o primeiro, fiquem de olho no Promobit aí, que se tá em promoção, tá no Promobit, vai estar lá, é loja confiável, vocês podem confiar nisso. Na dúvida, paga no boleto, que você vai ter mais 2-3 dias ali para pagar. E se você for pagar no cartão de crédito, a dica é o Mastercard Gold e acho que o Visa Todas as Bandeiras. Olha se teu cartão tem seguro proteção de preço. Que aí, se você comprar e aparecer mais barato depois na Black Friday, você comprou hoje, porque estava muito barato, apareceu mais barato na Black Friday, você aciona o seguro proteção de preço. Olha, e o cartão aí de crédito. Então, essa é uma dica boa.
Essa eu não conhecia. A dica do boleto, eu vou te falar que foi o grande sucesso da nossa edição de 2019. A galera usou em peso, até uma coisa até de tranquilidade, né? De paz. Não, beleza, eu comprei aqui e amanhã eu decido se eu vou comprar mesmo, se eu preciso disso. Eu sou um cara que com joguinho eu faço compra de impulso pra caramba. E livro também, livro no Kindle, compra aqui, é muito fácil, comprei e tal. Então a dica do boleto foi muito útil, mas essa aí do cartão é legal, hein? É uma boa, porque nessa época aí de oferta. E aí eu vou repetir aqui então o link que tá colado aqui no chat, mas se você tá ouvindo essa gravação no futuro, é promobit.com.br/black-friday/Cris Dias. Também vai estar no link na descrição aí, você clica lá, faz a sua wishlist, baixa o aplicativo, cola no nosso canal de Discord aqui para tirar dúvida. Já tá olhando aqui, já tá rolando dúvidas e a galera trocando ideia aqui. E vamos de Promobit, vamos aproveitar a Black Friday. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado aí. Obrigado à galera que participou aqui, que está aqui até agora. O Malk, o Ramon, o Marcelo, o Gabriel, o Nix, o Gui, o Cissoruk e o Kelmo. Mais outra galera que passou aqui pelo dia. E até a próxima semana, Gabriel. Muito obrigado.
Valeu, obrigado, Cris. Até mais.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.